Bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de 28 de novembro. Ponto número 1, apreciação e votação das atas 99, relativa à reunião de 21 de novembro. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Refiro com sublinhado especial que é a ata número 99, ou seja, estamos a uma ata da... Estamos a uma... da... Isto é 99ª, estamos a uma ata da centésima. Na Comissão de Economia, que eu vou ter estas coisas na ponta da língua. Estou a treinar isto desde ontem. Segundo, apreciação e votação da especialidade aposta de lei 94. Sr. Deputado Agostinho Lopes, tem a palavra. Não é inconveniente, Sr. Deputado Paulo Batista, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, Sr. Deputado João Paulo Viegas. Não é inconveniente. Ponto número 5, Sr. Deputado Fernando Justo também não se incomoda. Tem a palavra, Sr. Deputado Fernando Justo. Ponto número 5.
Bom, Sr. Presidente, esta proposta diretiva visa, como o próprio relatório indica, a harmonização das legislações dos Estados-membros, respeitando-se à disponibilização dos equipamentos de rádio. A diretiva cumpre os requisitos essenciais para este tipo de consulta. O relatório está aí a espelhar isso mesmo. Visa o melhor nível de conformidade e o aumento da confiança de todas as partes, também a eliminação de encargos necessários para os operadores e para os Estados-membros. Enfim, está conforme o Tratado da União Europeia, que recomenda este tipo de iniciativa ao Conselho e ao Parlamento Europeu. Se há alguma questão os colegas quiserem colocar, estou aqui para...
Obrigado, Sr. Deputado Santos Jus. Sr. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para cumprimentar o deputado Fernando Jesus pelo relatório, na certeza de que transcreve e reproduz aquilo que é necessariamente os preceitos e o sumo daquilo que vem nesta iniciativa europeia, pelo que temos todo o gosto de acompanhar.
Não tenho mais inscrições, isso em nome de toda... 14 de dezembro, Fernando. É isto. Em nome de toda a Comissão, muitos parabéns, deputado São Jesus. Muitos relatórios, desde a saúde para muitos relatórios destes. E outro. Enquanto o Sr. Deputado Fernando Jesus for fazendo estes relatórios, é sinónimo que estamos todos vivos. O que já não é mau. E por isso eu acho que ninguém se atreve a votar contra uma coisa destas, não é? Nem a abster-se. Isso está aprovado. O deputado Agostinho Lopes ia abster-se, mas depois desta. Aprovado. Ponto número 6, apreciação e votação do processo proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. O Sr. Deputado Hélder Amaral também não está cá, mas penso que tem substituto. Não tem. Nós agora estamos com... bom, deputado Hélder Amaral... Bom, mas enquanto se prepara, eu vou dando aqui informações de outros assuntos. Senhor Presidente da Autoridade da Concorrência, Professor Sebastião, de sequência do requerimento do Partido Comunista, eu tenho fechado, eu estava convencido que era a 12, tenho aqui escrito no papel a 13. É 12, não é? Pronto, eu só ia aqui à minha agenda eletrónica verificar essas coisas, que são muito modernos, tenho uma agenda eletrónica. 12 às 9:30 da manhã. Sim. Eu forcei a vinda também daquele relatório que está em falta e de uma recomendação parlamentar que nós tínhamos aí sobre combustíveis muito antiga, para ele trazer também dados, além daquilo que preside. Ainda não há, mas já lhe tornei-lhe o pedido. Não enviou. Mas acho que enviou, não enviaram para ninguém. Acho que não há aqui uma exceção, uma discriminação negativa em relação a esta casa. Acho que ainda não enviaram ninguém. Bom, também estou à espera de uma resposta por escrito à Caixa Geral de Depósitos, mediante um requerimento do Partido Socialista que foi aqui feito e aprovado por todos os grupos parlamentares, no sentido da Caixa Geral de Depósitos nos trazer algumas explicações sobre os critérios que presidem à atribuição de alguns fundos públicos que a Caixa gera. Fiquei por questões de lealdade, devo-vos informar que fiquei com a sensação de que a Caixa não estaria muito disponível para vir falar sobre este tema nesta comissão, e eu pedi-lhes, por isso, que o fizessem por escrito, de forma a podermos debater também e tomar uma posição em conjunto relativamente à Caixa Geral de Depósitos e esta posição dela, também por escrito, a posteriori. Ah, muito obrigado, Sr. Deputado Helder Manuel. Estamos bem, já não precisamos disto para nada. Agora que eu estou a ver. 5 milhões não é mau. Bom, Sr. Deputado Helder Manuel tem a palavra para o ponto número 6.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os colegas, pedir necessariamente desculpa pelo meu atraso e dizer que este relatório é muito simples. E é um relatório positivo, ou seja, no fundo o que diz o relatório é o levantamento da suspensão de alguns benefícios no sistema de referência de pautas generalizadas, tem a ver com a política comercial comum, e sempre que um país utiliza práticas laborais não consentâneas com aquilo que se prevê no regulamento da política de comércio comum, é-lhe aplicadas uma sanção que é a suspensão temporária de alguns benefícios de pautas aduaneiras. Portanto, neste caso, o país em causa era a República de Myanmar, Birmânia, e como se verificou, julgo eu, para a alegria de todos, que se deixaram de práticas abusivas ou restritivas dos direitos ao trabalho, e portanto o sistema de incentivos volta a estar em vigor, e portanto é o que se trata este regulamento, portanto nada mais tenho a acrescentar. Obviamente que o regulamento também diz que os benefícios ou os prejuízos para a comunidade do levantamento destes benefícios são residuais, fala até só à volta de 5 mil milhões de euros, mas, no entanto, a Comissão ainda assim tem a República de Myanmar sobre vigilância para perceber se a todo o tempo as práticas restritivas dos direitos de trabalho se voltam a verificar ou não. E, portanto, é um relatório simples, peço a vossa aprovação. Estou disponível para esclarecer ou para corrigir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. A Comissão mandatou-me para dar os parabéns pela qualidade intrínseca ao relatório, pela capacidade de fundamentação e também pelo músculo que ele apresenta ao nível daquilo que é o conhecimento das práticas comunitárias. Sendo assim, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Podemos ir ao ponto 4, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Não devíamos, não é? Não, mas vamos dar uma volta primeiro antes de chegar ao Partido Comunista. Ponto 4, mas preferem o ponto 4 ou o ponto 2? É agora já, Sr. Deputado Adriano Rafael. Pronto, já que estamos do avesso, está na moda também, não é? Ponto 4, Sr. Deputado Adriano Rafael.
Sr. Presidente, muito obrigado e bom dia a todos. Relativamente ao ponto 4, Sr. Presidente, temos aqui uma proposta de alteração da Lei das Comunicações Eletrónicas e a proposta propósito dessa alteração, há depois, adicionalmente, uma alteração à Lei dos Serviços Públicos Essenciais e de Defesa do Consumidor. Era da máxima importância que pudéssemos contar com o parecer da ANACOM sobre esta versão que temos agora em mãos, sendo que o parecer que nos foi remetido por eles é talvez sobre uma versão anterior e, portanto, não recai sobre esta proposta de lei. De modo que era da opinião, Sr. Presidente, que pudesse haver algum adiamento, uma vez que ainda não está agendado para plenário. Não há calendários sobre esta lei. Se pudéssemos adiar e termos um parecer da ANACOM sobre esta proposta de lei. E, por último, Sr. Presidente, se na referência à proposta de lei, no título, se podíamos incluir todo o texto do objeto. Isto é, ficámos pela metade e, ao ficarmos pela metade, induz em erro. Portanto, era conveniente, porque, como já vimos, o que é que acontece, Sr. Presidente? Por uma questão depois cronológica, não é? A lei, a proposta de lei, começa-nos pelas leis que adicionalmente são alteradas. Ora, se nós reproduzirmos a totalidade do artigo 1º, conseguimos perceber a que se destina. Se ficarmos pela metade, iniciar em erro, era apenas essa questão. Portanto.
Senhores deputados coordenadores, foi apresentado aqui um conjunto de sugestões.
Como? É prévio. Se concordarem com o adiamento, era a questão de até termos o parecer da ANACOM sobre esta proposta, que não a temos.
Há aqui o conjunto de sugestões que eu gostava de ouvir também os outros deputados. Está o Sr. Deputado João Paulo Viegas a referir, com muita pertinência, que esta apreciação já teve plenário. Já foi discutida, na generalidade, em plenário. De maneira que essas alterações, por mais bondosas, eficazes e justificadas que sejam, é capaz de ter aqui um impedimento formal de poderem ser postas em prática. Sr. Deputado Eduardo Cordeiro.
Já agora queria ouvir o Sr. Deputado Adriano Rafael. Mas em relação aos parceiros, não. Todo o comentário que foi feito é pertinente.
Pode-se pôr é o comentário nos parceiros. Esta é a sugestão. Quem da camisola?
Independentemente de se ter ido a plenário, nós podemos adiar a discussão na especialidade para obter os parceiros da ANACOM e também, estava-me aqui a referir o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, também do Conselho Nacional do Consumo, que também, ao que parece, também é um parceiro obrigatório.
Deputado Paulo Batista.
Sr. Presidente, era de facto, partilhamos a mesma linha de preocupação, digamos, são duas entidades, particularmente para nós, a questão da ANACOM, que podem dar um contributo importante para a discussão da especialidade onde cabe, nomeadamente, algumas alterações ao articulado da proposta de lei do Governo, e a sugestão que fazemos é que possa ser agendada a especialidade, dando esse pedido de urgência à ANACOM, e que não seja uma fotocópia de um parecer já antigo, parecer sobre o diploma que estamos a discutir, eu acho que até ele pedia que fizesse essa referência, agendássemos a especialidade para a próxima reunião, pedindo urgência à ANACOM. Era essa sugestão que faríamos à Comissão.
Sr. Presidente, nós tínhamos acrescentado o Conselho Nacional de Consumo porque é um órgão institucional que fazem parte todas as entidades ligadas à defesa do consumidor, quer na ótica dos operadores, quer na ótica dos consumidores. Faz parte da DECO, faz parte a UGT, o UGC, porque é o do consumo. Faz parte das centrais sindicais, faz parte das centrais patronais, e, portanto, como essa consulta é obrigatória por parte do Governo, ele já é possuidor dela, portanto, era só que o Governo enviasse. E, portanto, desculpe, autoridade, tirada a concorrência, não sei se a matéria tem, é a matéria concorrencial ou não. Se for, digamos, pode ser pedido. Agora, essa é que nos parecia, que é muito rápida, porque para a aprovação em Conselho de Ministros, ou melhor, para a promulgação, o Sr. Presidente da República nunca permite que não vá anexo o parecer do Conselho Nacional de Consumo, que é obrigatório, que nos pudesse ser facultado com esse Conselho. Nós temos uma quantidade de pareceres das diferentes entidades que fazem parte desse Conselho Nacional.
Já agora, é um ponto paralelo a este, mas que, já que vai ser solicitado à ANACOM o parecer, eu acho que também eu acho que faria sentido equacionarmos, tendo em consideração o conjunto de audições que temos tido sobre esta matéria, mas que não tem nada a ver com este processo legislativo, podermos eventualmente pensar numa audição à ANACOM a propósito de um conjunto de outras referências relativas à mesma lei, mas que não têm a ver com este processo legislativo. Eu acho que devemos fazer isto num processo separado, como é óbvio.
Está, aproveito para comentar isso. Não, acho da máxima pertinência e depois poderia enquadrar-se numa iniciativa autónoma, talvez até ou num grupo de trabalho, ou numa. Porque foram colocadas aqui questões sobre a lei das comunicações eletrónicas, que era importante esclarecermos e aprofundarmos. Penso que não é nesta lei, mas que é da máxima importância. É da máxima importância.
Muito bem. Já percebi que há uma intenção dos seus advogados de irem mais a fundo, dos seus deputados, peço desculpa, de irem mais a fundo, de formações profissionais, de irem mais a fundo na nossa vida, Adriano. Está com outras coisas na cabeça. De irem mais a fundo nesta questão. Este parecer da ANACOM, que vem com esta proposta de lei, foi pedido pelo Governo, não foi pedido por nós. Só uma mera clarificação. Nós pedimos ao Conselho Superior da Magistratura, do Ministério Público e à Ordem dos Advogados. O Conselho Nacional do Consumo, o Governo pediu, mas não foi enviado. Podemos pedir nós também. E a ANACOM. Por isso, nós vamos pedir estes parceiros, são dois, a ANACOM e o Conselho Nacional de Consumo, e os seus deputados, se assim entenderem, formamos uma coisa, um grupo informal. Pronto, depois os seus. Pode,
Sr. Presidente, queria que interpretasse a nossa sugestão, porque acho que também temos que fechar essas coisas. Dessa indicação às entidades que estamos a pedir parecer, queríamos agendar a especialidade para a próxima reunião. Sim?
Mas eles não devem, numa semana, não devem conseguir mandar o parecer, Sr. Deputado.
Ou seja, se o Conselho Nacional de Consumo está feito, mandou ao Governo.
Não mandou. O Governo pediu, mas não temos nenhuma informação que tenha chegado. Pelo contrário, a informação que temos é que não chegou.
Sim, mas, Sr. Presidente, o que nós não queríamos era, digamos, estar dependentes da recepção do parecer dessas entidades para podermos proceder à votação. Portanto, aquilo que ele sugeria, salvo melhor interpretação, é que marcássemos a especialidade para a próxima reunião, adiássemos uma reunião, e dávamos essa indicação à ANACOM e ao Conselho.
Só uma pergunta aqui à nossa doutora Luísa Colasso. Esta 98 era as que estavam agendadas para a próxima reunião?
Não, está agendada para esta reunião.
Não, eu sei. Pois. Não, mas. Pois, não, mas. Sim, ao nível da especialidade.
São as da energia, há 88.
Sr. Deputado Hélder Amaral.
Sr. Presidente.
Segue.
Se os dois maiores partidos preferem ir mais fundo nesta questão ou noutras, esqueço eu, posso impedir, antes pelo contrário, aplaudirei com gosto. Mas há uma sugestão feita pelo deputado Eduardo Cordeiro e secundada pelo deputado Adriano Rafael, que não sei se a mesa tomou devida nota e que eu me queria juntar, que era a necessidade de ouvir a ANACOM.
A necessidade de?
De uma audição com a ANACOM.
Ah.
O CDS tem já, em colaboração com o nosso parceiro e amigo, uma iniciativa sobre as chamadas valor acrescentado. E, portanto, poderíamos juntar um conjunto de matéria para tratar na ANACOM. Sei que o deputado Duarte Cardeiro também soube essa matéria. O senhor deputado Duarte Cardeiro, que soube essa matéria, também tem interesse em se juntar a nós no sentido de fazermos algumas alterações que me parecem serem úteis para o bom funcionamento do mercado e, portanto, eu julgo que era só porque a mesa tratasse tão rápido quanto possível de uma audição da Anacom para podermos tratar...
Ok, mas... Sr. Deputado Duarte Cordeiro. Que é que...
Foi uma sugestão paralela, é a sugestão paralela da audição da Anacom, da qual me estou a juntar. Aqui... Quanto ao resto,
então, fazendo prazos... Fazendo o ponto da situação para ver se estamos todos entendidos.
Não havendo prazos para esta iniciativa...
Deputado Agostinho Lopes, deputado Bruno, também para ver se estamos todos entendidos. Então, estas senhor, coisas convém termos
senhor Presidente, então... Sr. Presidente, para fazer o ponto, tendo sido eu o primeiro, fazia aqui, penso que a soma lá...
Então faça o balanço, faz favor.
Seria o seguinte, encerrávamos o processo legislativo da 98, encerrado o processo legislativo da 98, estávamos a requerer uma audição da Anacom para o tema da Lei das Comunicações Eletrónicas, onde tínhamos várias sugestões, isso, nomeadamente algumas que surgiram na sequência das audiências das associações do setor.
Isso. Então mantém-se a proposta de pé, que foi aceita, presumo, do Sr. Deputado Paulo Batista, de que esta especialidade passará já automaticamente para a próxima reunião. Pedimos os pareceres à Anacom e ao Conselho Nacional de Consumo, mas a votação e a apreciação não fica dependente da vinda ou não dos conselhos, até porque podem vir a ser úteis para desenvolvermos depois essa reunião com a Anacom. Todos de acordo? Então, saltou. Pimba! Dois. Pode ser ao dois, Agostinho? Apreciação e votação da especialidade aposta da Lei 94 do Governo. Inscrições. 94. Que simplifica o acesso à atividade transitária e ao transporte em táxi. Quem quer usar da palavra? 94. É ponto número 2. Quem quer usar da palavra 1? Quem quer usar da palavra 2? Está dedicado ao Sr. Deputado da Encarnação.
Só para relembrar.
O CDS não quer falar do coisa do táxi?
Sr. Presidente, só para relembrar que dois pontos, que relativamente ao artigo 4º da PPL 94, que altera o artigo 19º, no número 3, propomos a reposição da alienação normal sem cap. Não é? Depois, propomos a reposição da alienação normal. A doutora Luísa tem essa informação. Já tem a informação. Não, cap. E depois no artigo 4º. A doutora Luísa... Artigo 4º da PPL 94, que altera o artigo 19º. Altera o artigo 19º, número 3. Propomos a reposição da alienação normal sem capa. Capa.
A linha capa do artigo 19º. Sim, só foi a original, mantém a capa. Sim. Redação da linha capa.
Diz a linha capa. Diz a linha capa.
Depois... Pois, no artigo 4º, que altera o artigo 19º, número 4, propor a eliminação do texto presente por não ter havido alteração da redação neste artigo.
Também no 19º?
A doutora Lisa também já tem.
Está bem. Está aceita esta... Sim, depois vai aparecer aqui e tirar o que existe atualmente. Perceberam?
Depois na redação final acertamos isso.
Sim, mas fazemos já. Na redação final, já.
Sr. Presidente, no artigo 4º também, que altera o artigo 14º, no número 4, propor a eliminação do texto presente por não ter havido alteração da redação neste artigo. Sim, não houve alteração. É só, Sr. Presidente.
Segundo, a proposta de alteração do BE do artigo 2º. Sr. Deputado João Paulo Rodrigues, não sei se quer votar. Quem vota a favor? Partido Comunista. Quem se abstém? Quem vota contra? CDS, PSD, PS. Exatamente. Votação da alteração à epígrafe ao artigo 4 do 251, que é o requisito de acesso. Não é? A favor? PS? Abstenção? Contra? PC?
Estou a votar contra a PPL. Que é a proposta da PPL, não.
Não, votação de, não é do Bloco de Esquerda. Votação da alteração à epígrafe e ao artigo 4 do Decreto-Lei 251, no requisito de acesso. Esta, isto é... Isto
como, é a alteração da PPL.
Se me permitem a intermissão, que eu venho a votar isto a favor. A favor CDS, a favor PSD, contra Partido Comunista, a favor Partido Socialista também. Votação de alteração à epígrafe e ao artigo 8 do decreto 251. Falta superveniente do requisito de acesso. A favor? PSD, CDS, PS, abstenção não há, contra, Partido Comunista. Votação da alteração do artigo 36 do Decreto-Lei 251, tem a ver com a afetação de receitas. A favor? CDS, PSD, PS, contra, abstenção, Partido Comunista. Votação do 2, do artigo 2, da PPL 94. A favor? A favor? A favor, PSD, PSD, CDS, PS, abstenção, contra, Partido Comunista. Artigo 3 da PPL, alteração ao Decreto-Lei 255. A favor?
Proposta de eliminação.
Votação da proposta. Alteração, eu vou repetir. Alteração, artigo 3, PPL 94, é relativo. Alteração ao Decreto-Lei 255, é uma proposta apresentada pelo Partido Socialista de eliminação, de alteração feita ao artigo 3, é do requisito de acesso à atividade. Quem vota a favor? Partido Socialista, Partido Comunista. Quem se abstém? Quem vota contra? CDS, PSD. Votação da alteração à epígrafe do artigo 3 do Decreto-Lei 255, requisito de acesso à atividade. Pode sim, senhora, senhora deputada.
É só para fazer um comentário, senhor Presidente, é só para dizer que, de facto, o Grupo Parlamentar do PSD já nem olha para as propostas do Partido Socialista, porque esta proposta que acabou de ser reprovada pelo PSD... Pelos dois? Está bem. É apenas uma clarificação e um aprimoramento da proposta do Governo.
Alto que se é assim, o Partido Comunista vai mudar o sentido de voto. Pode. Vamos lá ver. Querem ver esta proposta com mais...
Eu ouvi com atenção. Ouvi a deputada Ana Paula Vitorino.
Sim.
E devo confessar que posso ter compreendido mal a proposta de eliminação, porque eu estava convencido que a proposta de eliminação incidia sobre o texto da proposta de lei e não propriamente sobre o decreto-lei em vigor que é alterado. Ou seja, porque se nós estamos a propor que seja eliminada da PPL esta parte, então o decreto-lei fica como está. Nesse sentido,
cristalino como água. É cristalino como água.
Então não me enganei. Portanto, voto a favor e tudo a
cumprir. Pronto. Então os senhores também não se enganaram, pois não? Pronto. Então, votação da proposta de eliminação apresentada pelo Partido Socialista da alteração feita pela PPL ao número 1 do artigo 9 do Decreto-Lei 255, que é o dever de informação. Quem vota a favor? É do PS. Esta já está, peço desculpa. Votação da alteração de aditamento, esta sim. Não, esta não estava votada. Não.
Esta foi a que eu estou a votar, que é do PS. E agora está aqui, que é a proposta.
Sim, eu estava a votar a outra a seguir. Votação da alteração à epígrafe ao artigo 3 do Decreto-Lei de Exigência, requisito de acesso à atividade. Esta não é do Partido Socialista. Esta... A favor? Partido Social Democrata, CDS, abstenção? Partido Socialista? Contra? Partido Comunista? Votação da proposta de eliminação apresentada pelo Partido Socialista da alteração feita pela PPL ao número 1 do artigo 9 do Decreto-Lei 255, tem respeito ao dever de informação. A favor? Partido Comunista? Partido Socialista, presumo? Abstenção? Contra? CDS, PSD. A votação da proposta de aditamento, também apresentada pelo Partido Socialista, é uma proposta de aditamento a alteração feita pela PPL ao número 2 do artigo 9 do Decreto-Lei 255 também tem a ver com o dever de informação a favor do Partido Socialista, Partido Comunista, presume abstenções, não há contra CDS e PSD. Agora, votação da alteração ao artigo 9 do Decreto-Lei 255 do dever de informação. A favor PSD e CDS, que abstenções não há. Contra Partido Comunista e Partido Socialista. Agora, votação da proposta de eliminação apresentada pelo Partido Socialista da alteração feita pela PPL ao número 1 do artigo 11 do Decreto-Lei 255, que tem a ver com as taxas. A favor, Partido Socialista, abstenção, contra, Partido Comunista, CDS, Partido Social Democrata. Diz João Paulo. Não, mas está tudo bem? Ou? Está?
Era só uma proposta de perceber porque é que o PS faz esta proposta.
Isto... Muito bem. Votação da alteração do artigo 11. Taxas. A favor. PSD e CDS, não é? Abstenções. Abstenções. São abstenções. Partido Socialista e Partido Comunista. Sim, sim, taxas. Não há votos contra. Ah, oh, os votos contra. Votação do artigo 3 da PPL. Não, isto é nosso. Votos a favor, CDS, PST. A favor, CDS, PST. Abstenção. Contra. Do artigo 3 da PPL. A favor, PE, Partido Socialista. Não, mas eu estava aqui, eu é que estava a baralhar. PS, CDS, PST a favor, Partido Comunista contra. Artigo 4 da PPL. Alteração à Lei 13 de 2006, 17 de Abril. Isto vai. Quem é que é do tempo das fichinhas que vinham da ordem? Aquelas fichinhas. Tu não és. Vocês são. Vocês lembram-se de umas fichinhas? Quem é que está aqui? Sim. É, lembram-se? É, isto. Os gajos das caixinhas desse tempo ganhavam um dinheirão com isto. Quem vota a favor? A favor? Isto é uma proposta de alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda. Não sei se isto chega para identificar. Quem vota a favor? Partido Comunista? Quem se abstém? Quem vota contra? Partido Socialista, CDS, Partido Social Democrata, votação da alteração em epígrafe do artigo. Isso. A votação da alteração do artigo 4. Eu sobre isso tenho uma história. Nas hoje tenho arquivado. Votação da alteração em epígrafe ao artigo 4 da Lei 13. Quem vota a favor? CDS, PSD, PS. Abstenção. Contra. Partido Comunista. Votação da alteração do artigo 19. Contra ordenações. A favor? CDS, PSD, Partido Socialista. Abstenção. Contra. Partido Comunista. Votação do artigo 4 agora. Como fica da PPL? A favor? PSD, CDS. Abstenção. Contra. A favor também Partido Socialista, presumo. A favor. Artigo 5 da PPL, é a norma revogatória. Ah, não. Esta é a votação da proposta de eliminação apresentada pelo Partido Socialista, à linha B. Do artigo 5. A favor. Partido Socialista e Partido Comunista. Abstenção. Contra. CDS, PSD. Votação do artigo 5 da PPL, a favor. CDS, PSD. Abstenção? Partido Socialista? Contra? Abstenção, Partido Comunista? Vou contra. Contra. Está feita esta especialidade. Depois vejam bem a redação final desta especialidade. Os seus deputados coordenadores, que esta era uma especialidade, embora curta, com uma complexidade.
Sr. Presidente, também já tem na mesa que no artigo 21 pedimos o desdobramento para dois pontos. Porque...
Artigo 21, desdobramento em dois pontos?
Sim.
No exercício legal da profissão?
Sim, onde se lê a condução do veículo táxi. Porque depois não faz sentido, uma vez que há remissões para o número 1, por isso não faz sentido que seja ponto único. É.
No
21º. Exatamente. É o desdobramento.
Há aí um erro.
Não, 1 e 2. Ponto 1 e 2.
É 1 e 2?
É.
Portanto, 1 precisa 1.
No primeiro parágrafo, é. Vai até o parágrafo da coima.
Singular ou muito bem, tratado na encarnação, uma utilidade extraordinária,
bem observado.
Um timbrão a tratar das leis.
É um lápis mesmo, percebe-se? Há aí um parágrafo.
Tinha ser dois parágrafos, são dois.
Artigo 1. Votação do artigo 1 ao objeto. Vota a favor.
Sr. Presidente, é muito curto, só para chamar a atenção da fundamentação desta proposta. Se o passageiro do táxi não é obrigado a usar o terminal multibanco, caso exista, se temos essa convicção, e devemos ter, então o dever do motorista não será ter troco de 20 euros ou terminal multibanco, que é o que está escrito. Portanto, o que nós colocamos é que haja sempre o dever de ter troco de 20 euros. E ter terminal multibanco não é dever do motorista, muito menos se ele trabalha por conta de outrem. Porque os terminais multibanco não andam atrás das pessoas. E nesse sentido, aquilo que nós propomos é que seja ponto final a seguir ao troco de 20 euros, que é o dever que está em vigor e que deve continuar a estar. E, portanto, deve-se eliminar aquela expressão de dispor de terminal de pagamento automático, porque isso não é um dever do motorista e não substitui a obrigação de ter troco para as pessoas que andam no... Está a misturar um industrial do táxi com o motorista. E no caso, independentemente de até se fosse industrial do táxi, enquanto passageiro, eu não fico com o meu problema resolvido se me disserem, não tenho troco de 20 euros, mas faz favor, tenho aqui o terminal multibanco. Que é obrigatório ter, mas que não pode ser obrigatório usar. Não sei se me faço entender. Muito obrigado.
Sim, mas a leitura inicial podia fazer sentido esta observação. Mas aqui, ao se colocar o dispor de terminal de pagamento automático, ou seja, tendo o terminal de pagamento automático, o motorista pode não ter o troco para realizar até ao montante mínimo de 20 euros.
É isso que vocês querem? É não tendo o terminal, deixa de ser obrigatório de ter troco? Tendo o terminal, deixa de ser obrigatório de ter troco?
Sr. Presidente, de facto, a observação do Sr. Deputado Bruno Dias faz sentido. Vamos ser práticos naquilo que ele está... Vamos ser práticos, exatamente. Nessas coisas, temos de ser transparentes. De facto, a intenção da alteração é no sentido que as coisas, digamos, que a pessoa, que o motorista, que o dono do táxi, tenha, de facto, o troco de 20 euros, ou agora, a redação não está feliz, e confesso. E você tem razão. Sr. Presidente, eu pedia, vamos continuar para a frente, tentar aqui...
se aplica nas duas situações, ou uma coisa ou outra, tem que existir pelo menos ou uma ou outra para facilitar o pagamento. Acho que eles estão a querer complicar também demais.
Quando é a justificação para não saber esta coisa? Isto aqui realmente não faz sentido. Não. Porque senão está...
Bom, meus senhores deputados, seguindo aquilo que foi a proposta do Sr. Deputado Paulo Batista, avançamos, vai-se formar um grupo de trabalho de FAST. Formação de um grupo de trabalho FAST.
Depois voltamos à norma.
E depois voltamos à norma. Então, eu agora, eu tenho uma sugestão, que é autonomizar, é decidir se querem. Sr. Deputado Paulo Batista, aqui há uma questão fundamental. Se me permitem uma intervenção no conteúdo, que é, nas nossas cabeças, definirmos se é obrigatório ou não os taxistas terem terminal. E se é obrigatório terem terminal, temos que fazer uma norma à parte, uma linha à parte. Bom, se é que por esta norma do já agora, não devemos fazer assim, nem deve ser assim, porque depois não fica claro. Isso, é esse o princípio que devemos partir para a redação disto. Ok? Senhor? É, não é?
Bom. Subscrevo o que o Presidente disse e complemento com esta ideia. Também não será a opção mais segura colocar essa necessidade ou não em alternativa ao motorista de táxi ter troco para o passageiro. Portanto, uma coisa é, pode ser recomendável que os táxis tenham terminais multibanco. Pode ser recomendável, ou obrigatório, ou outra coisa qualquer. Mas ter terminal em alternativa a ter troco para as pessoas é que não deve ser colocado na lei.
Senhores deputados, duas questões distintas. Vamos. Exatamente. Duas questões distintas. O ponto 2 é um ponto onde se verte, onde o legislador, na sua tentação, na sua generosidade legislativa, verte para a lei aquilo que são normas éticas. Não será propriamente uma norma ética possuir um terminal. Bom, de um motorista, porque há motoristas assalariados e há motoristas proprietários. Por isso, é preciso ter aqui, ao verter ética para a lei, cuidado da apresentação pessoal, sem especificar, estamos a fazer isso, não é? Bom, cumprir o regime de preços estabelecidos nos termos legais, se há uma lei, se já está a fazer uma recomendação, é ético. Bom, Agora, há outra questão que eu também gostava de fazer um sublinhado. Deputado Paulo Batista, é que já percebi que não há muita intenção de nenhum grupo parlamentar em criar a obrigatoriedade do terminal multibanco. Que ainda bem, porque eu tenho dúvidas que isso seja possível, criar essa obrigatoriedade. Ok? Bom. Então, podemos passar ao ponto 3 e deixamos o ponto 2. Muito bem. É obrigatória... Ah, peço desculpa. Ponto 3. Não, ponto 2. Já agora baralhei-me aqui. Ponto 3. Obrigatoriedade de título profissional. É a votação do artigo 3 da PPL mesmo. Por favor. 3, 4 e 5. Do artigo 4, artigo 5, 5º. Partido Socialista, posso juntar 3, 4 e 5 pelo PSD, pelo CDS? Com certeza que sim, não é? Posso? 3, 4 e 5. Quem vota a favor? Todos. Já ganhei o dia. Artigo 6. Votação do artigo 6. Idoneidade. Este é mais um manual ético. Quem vota a favor? Partido Socialista, Partido Social Democrata e CDS-PP. Abstenção? Abstenção, Partido Comunista. Artigo 7. Votação da proposta de aditamento apresentada pelo Partido Comunista de um novo número 7 da PPL. Número 7. Do novo número ao artigo 7. Não sei se é o 5, tem que ver. Posso ver se é o 5. É o 5? Pronto. Que é a renovação do CMT. Claro.
Obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que está em causa é nós colocarmos neste artigo a norma que está hoje em vigor. E a norma que está hoje em vigor, sim, é que o exame que os motoristas fazem no final da formação contínua, periodicamente fazem essa formação contínua, e no final têm um exame com um júri tripartido. Nos termos do decreto regulamentar, e como está aqui plasmado. Portanto, a figura legal existe, o enquadramento regulamentar destas avaliações existe e é para ele que nós remetemos, recolhendo a norma que está hoje em vigor e que nós consideramos que é útil. Consideramos que é útil este procedimento.
Alguém que se quer pronunciar? Podemos passar à votação. Bom. Então vou repetir o que é que vamos votar. É a proposta de aditamento apresentada pelo Partido Comunista de um novo número, que é o número 5, ao artigo 7 da PPL. Quem vota a favor? Partido Comunista, quem se abstém? Partido Socialista, quem vota contra? Sociais Democrata e CDS-PP. Muito bem. Votação do artigo 7 da PPL, a favor CDS-PSD, Partido Socialista, abstenção contra o Partido Comunista. Artigo 8, não posso juntar. Artigo 8, não foi abstenção, foi contra o Partido Comunista. Ah, PS foi abstenção. Não.
No artigo 7 da PPL. No artigo 7 da PPL.
Está tudo certo? Sim. Artigo 8. Motoristas de táxi de outros Estados-membros ou do Espaço Económico Europeu. Votação do artigo 8. A favor, Partido Socialista, Partido Social Democrata, CDS. Abstenção, Partido Comunista. Proposta de aditamento apresentada pelo Partido Comunista de um novo número ao artigo 9, que é o número
5.
Também é o número 5. Deputado Bruno, claro.
Obrigado, Sr. Presidente. Já hoje, em muitas empresas do setor de transportes de passageiros, se faz, na generalidade das empresas de transporte rodoviário de passageiros, se faz aquilo que nós aqui escrevemos, que tem a ver com a formação contínua e a forma como ela é dada ao trabalhador por conta de outrem. Quando se trata do trabalhador por conta de outrem, na maior parte dos casos, já hoje, a formação contínua é assumida, do ponto de vista do financiamento, pela entidade patronal e é ministrada durante o horário de trabalho, porque até era inaceitável que a formação contínua significasse uma sobrecarga do tempo de trabalho. Estamos a falar de pessoas que estão a conduzir. produzir viaturas que transportam pessoas e que podem ter acidentes por fadiga, etc. E, portanto, a formação contínua não deve ser na extensão das horas de trabalho, continuando a jornada para além daquilo que são os tempos de condução. E deve ser assumida, do ponto de vista do pagamento de penalidade patronal, como acontece na maior parte das empresas. É essa a proposta que nós fazemos com este segundo apontamento. É que não faz sentido que o Código do Trabalho preveja 35 horas de formação por ano. Estou a dizer, tenho que confirmar o número, mas
o
número de horas por ano de formação que é obrigatório ao patrão dar ou permitir ao trabalhador, e depois dizer que há uma formação que o trabalhador obrigatoriamente tem que fazer, mas que seja às suas próprias dispensas. Portanto, há aqui uma
incompatibilidade. Discussão antiga do Partido Comunista, nesta casa.
E nesse sentido nós propomos esta alteração.
Não é? Discussão antiga do Partido Comunista nesta casa. Isso. A questão é mais formal que substancial, mas pronto.
E ainda há casos que não fazem isso.
Ok.
Refugiam-se nisso, mas não é falta coisa. Se falta coisa é esta. A gente não faz isso.
Quer falar, deputado Carina? Não. Muito bem. Podemos passar à votação? Fiquem at. Por isso, estamos a votar a proposta de aditamento apresentada pelo Partido Comunista de...
Número 5 ao artigo.
É o 5 também. Formação inicial e formação contínua. Quem vota a favor? Partido Comunista? Bloco de Esquerda? Quem se abstém? Partido Socialista? Quem vota contra? CDS? Partido Social Democrata? Votação do artigo 9º da PPL. Votos a favor de CDS, PSD?
A partir de agora já não há mais outras propostas.
Mas só a partir do 14º para a frente é que se pode juntar.
Não, ainda não se pode juntar. Depois temos que fazer a votação de 21 separada também. Sim, 1 e 2, que não está aqui. Bom,
estávamos a meio da votação.
Estávamos a meio do artigo 9. A favor, CDS, PSD, Partido Socialista, abstenção, Partido Comunista. 10, a favor, CDS, PSD, abstenção, a favor, Partido Comunista, a favor, Partido Socialista também, não é? 10. 11, a favor, CDS, PSD. Bloco, deputada Catarina, artigo 10, a favor. Artigo...
E o 9 da PPL?
O 9 é a favor também, não é? Abstenção. Décimo primeiro. A favor. A favor, CDS, PSD, a favor. Bloco, PS, abstenção, Partido Comunista. 12º, exame para a votação de CMT. A favor, CDS, PSD, Partido Socialista, abstenção, Bloco, Partido Comunista. 13º, a favor, CDS, PSD, Partido Socialista, abstenção, contra, Bloco, Partido Comunista. Agora vou juntar tudo, é isso? 14º. Catarina, posso juntar tudo? Até o 34. Posso? Por isso, não podemos esquecer daquilo da redação final do 21. 14 ao 24. A favor, CDS, PSD, Partido Socialista, abstenção, Partido Comunista e Bloco. Mas isto devia ser objeto. Senhores deputados, é melhor ir aqui à Bíblia, senão... Espera. É a votação da proposta de alteração apresentada pelo Partido Comunista à linha P do artigo 2, deveres do motorista. Quem vota a favor? É. Bloco, todos, pronto. Está resolvido. Espero que temos que votar um corpo agora. Agora temos que votar um corpo. Onde é que está?
É aqui. É o restante do artigo 2º.
Então já não é a votação do artigo 2º.
É do restante do artigo 2º.
E depois não é preciso votar o corpo completo?
Não.
Pronto. Votação não do artigo 2º,
mas dos
seus deputados.
É tudo menos a linha P.
Do restante do artigo 2º. Tá? Estamos entendidos? Muito rápido.
Só para em relação às restantes normas, a maior parte delas, ou quase todas, já estão hoje em vigor na legislação. Há aqui linhas e aspectos concretos que nos merecem alguma reserva ou dúvidas relativamente até à própria formulação e à clareza que seria desejável. Portanto, nós não temos nenhuma oposição de fundo a este conjunto de deveres, mas vamos abster... Porque, sendo já um acervo de normas que vem de trás e que estão em vigor, poderiam eventualmente ser clarificadas, mas não merecem a nossa objeção frontal. Vamos abster.
Muito bem. Por isso, a favor, CDS, PST, PS, abstenções, Bloco e Partido PCP. Tá, mas eu quem é que aplica estas multas?
Senhor Presidente, queria apenas e mais uma vez chamar à generosidade do Senhor Presidente o pedido de audição do Senhor Ministro da Administração Interna relativamente às matérias da segurança rodoviária em conjunto com a Primeira Comissão. E para dar a informação ao Senhor Presidente que do âmbito do Grupo de Trabalho falta apenas este ato para terminar todos os nossos trabalhos como constam da lista de atividades que propusemos, sim. Eu gostaria de apelar à marcação urgente desta audição e para informar também que eu tenho já marcado, faltando apenas a data, a realização do primeiro grande Fórum Nacional da Segurança Rodoviária, de acordo também com o plano de atividades que aprovamos desse grupo de trabalho, e inclusivamente fui contactada por uma associação que é a DECRA e a Liberty Seguros, para proporcionarem nesse fórum a realização de um crash test, digamos, como medida ilustrativa daquilo que podem ser o curso dos trabalhos nesse fórum. Obrigada. Por isso eu preciso mesmo da realização desta audição.